Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.
Novos Momentos. Um convite à apreciação da vida e da arte.
Olho para o resto da casa. A lógica da subtração faz o seu trabalho. Vasculho gavetas, prateleiras, caixas, armários, na busca das coisas que ajuntei durante o ano. Diante de cada coisa, faço duas perguntas. Primeira, eu a amo? Se a resposta for positiva, a decisão está tomada. Coisas que são amadas devem permanecer. Se a resposta for negativa, faço a segunda pergunta. Ela é útil? Se a resposta for também negativa, a sentença já está dada. Ela terá de desocupar lugar. Minha casa, para o novo tempo, deverá estar cheia de vazios.
Se a mobilidade e a contingência acompanham nossas relações, há algo que desejamos que permaneça imóvel, ao menos na velhice, o conjunto de objetos que nos rodeiam. O arranjo da sala, cujas cadeiras preparam o círculo das conversas amigas, como a cama prepara o descanso, e a mesa de cabeceira, os derradeiros instantes do dia, o ritual antes do sono. A ordem desse espaço nos une e nos separa da sociedade e é um elo familiar com o passado. Quanto mais voltados ao uso cotidiano, mais expressivos são os objetos. Os metais se arredondam, se ovalam, os cabos de madeira brilham pelo contato com as mãos. Tudo perde as arestas e se abranda. São estes os objetos que Violette Morin chama de objetos biográficos, pois envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua vida. O relógio da família, o álbum de fotografias, a medalha do esportista, a máscara do etnólogo, o mapa mundi do viajante. Cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma aventura afetiva do morador. Diferentes são os ambientes arrumados para patentear status, como um decor de teatro. Há objetos que a moda valoriza, mas não se enraizam nos interiores ou têm garantia por um ano, não envelhecem com o dono, apenas se deterioram. Só o objeto biográfico é insubstituível. As coisas que envelhecem conosco nos dão a pacífica sensação de continuidade.
Trecho do livro O Tempo Vivo da Memória, de Ecléa Bose.
Os peixes de Vieira, os pássaros de Assis, à beira da loucura, o amor da meretriz, Jesus de Nazaré, amou aquela mulher da vida. A dúvida é do sábio. lábio ao pó, tu voltarás. Distância e tirania, ó mar que não retrás. Mas segue uma montanha em desafio à impermanência. Passar horas a fio, contando carneirinho no céu resignado. Jovinianamente, às tardes de domingo, ouvir as sabiás. Saudade, Santa Cruz da Serra, é caminho de Santiago. Passa, barque, eu passarinho.
Ouvimos a música Canção da Impermanência, composição e interpretação de Ginga.
A água é o grande poder da subtração. Por onde passa, limpa. Imaginei, então, um ritual para a celebração, não da duvidosa passagem de ano, mas para o alegre acriançamento do corpo. O mergulho nas águas. As águas têm o poder de subtrair do corpo e da alma as coisas pesadas que a passagem do tempo foi neles sedimentando. As águas nos reconduzem ao esquecimento. Elas lavam o corpo envelhecido e ele volta a ser criança. Um mergulho nas águas do mar, água da chuva, água de cachoeira, água de rio, água de lagoa, água de chuveiro, água de piscina, água da banheira, água do esguicho, qualquer água. Ou se por qualquer razão esses mergulhos não forem possíveis, o mergulho na água da imaginação.
O tempo é como o rio, onde banhei o cabelo de minha amada, água limpa que não volta, como não volta aquela antiga madrugada, meu amor. Passaram as flores e o brilho das estrelas passou no fundo de teus olhos, cheios de sombra, meu amor. Mas o tempo é como um rio que caminha para o mar, passa como passa o passarinho, passa o vento e o desespero, passa como passa a agonia, passa a noite, passa o dia, mesmo o dia derradeiro. Ah, todo tempo há de passar, como passa a mão e o rio que lavaram teu cabelo. Meu amor, não tenhas medo, me dê a mão e o coração, me dê. Quem vive luta partindo para um tempo de alegria que a dor de nosso tempo é o caminho para amanhã que em teus olhos se anuncia. Apesar de tanta sombra, apesar de tanto medo, todo tempo há de passar, como passa a mão e o rio que lavaram teu cabelo.
Na voz de Maria Bethânia, ouvimos a música O Tempo e o Rio, composição de Edu Lobo e Capinan.
Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim. Que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta, uma sede de liberdade me acordaria. Eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então, a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava, e precisava com urgência, de um ato de liberdade. Do ato que é, por si só, um ato que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era. E necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo. Pagar o alto preço que custa viver. Então, minha própria sede guiou-me. Eram 2 horas da tarde de verão. Interrompi meu trabalho, mudei rapidamente de roupa, desci, tomei um táxi que passava e disse ao chofer: vamos ao Jardim Botânico. Que rua? Perguntou ele. O senhor não está entendendo, expliquei-lhe. Não quero ir ao bairro, e sim ao jardim do bairro. Não sei por que olhou-me um instante com atenção. Deixei abertas as vidraças do carro, que corria muito, e eu já começara a minha liberdade deixando que um vento fortíssimo me desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto grato de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao Jardim Botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada. Lá a vida verde era larga. Eu não via ali nenhuma avareza. Tudo se dava por inteiro. Ao vento, no ar, à vida. Tudo se erguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério me rodeava. Olhei arbustos frágeis recém-plantados, olhei uma árvore de tronco nodoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, através de raízes pesadas e duras como garras, como é que corria a seiva, essa coisa quase intangível, e que é a vida? Havia seiva em tudo, como há sangue em nosso corpo. De propósito, não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes, secretas. De passagem, falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade. Mas é só. O resto era o verde úmido subindo em mim pelas minhas raízes incógnitas. Eu andava, andava. Às vezes parava. Já me afastara muito do portão de entrada. Não o via mais, pois entrara em tantas alamedas. Eu sentia medo bom, como um estremecimento apenas perceptível de alma. Um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais, porém nunca mais, achar a porta de saída. Havia aquela alameda, um chafariz, onde a água corria sem parar. Era uma cara de pedra e de sua boca jorrava a água. Bebi. Molhei-me toda, sem me incomodar. Esse exagero estava de acordo com a abundância do jardim. O chão estava às vezes coberto de bolinhas de aroeira, daquelas que caem em abundância nas calçadas de nossa infância e que pisávamos, não sei porquê, com enorme prazer. Repeti então o esmagamento das bolinhas e de novo senti o misterioso gosto bom. Estava com um cansaço benfazejo. Era hora de voltar. O sol já estava mais fraco. Voltarei num dia de muita chuva, só para ver o gotejante jardim submerso.
Gosto de ver pássaros cantando no arvoredo, gosto de ver flores no jardim. Gosto de ver nuvem lá no céu, gosto de ver você sentada junto a mim. Gosto de ver as crianças a brincar, como é bonito ver o patinho nadar. Tudo que é bonito quero ver, porque me dá prazer o belo conhecer. Como é bonito o peixinho nadando, fazendo ondinhas no mar, vendo o pombinho voando. Eu fico cismando, eu fico a pensar que é. Que bonito é, não é? Que bonito é, pois é. Que bonito é, não é? Que bonito é. Gosto de ver pássaros cantando no arvoredo, gosto de ver flores no jardim. Gosto de ver nuvens lá no céu, gosto de ver você sentada junto a mim. Gosto de ver as crianças a brincar, como é bonito ver o patinho nadar. Tudo que é bonito quero ver, porque me dá prazer o belo conhecer. Como é bonito o peixinho nadando, fazendo ondinhas no mar, vendo o pombinho voando. Eu fico cismando, eu fico a pensar que é. Que bonito é, não é? Que bonito é, pois é. Que bonito é, não é? Que bonito é.
Ouvimos Walter Santos interpretando o Poema da Vida.
O último dia do ano não é o último dia do tempo. Outros dias virão e novas coxas e ventres te comunicarão o calor da vida. Beijarás bocas, rasgarás papéis, farás viagens e tantas celebrações de aniversário, formatura, promoção, glória. Doce morte com sinfonia e coral, que o tempo ficará repleto e não ouvirás o clamor, os irreparáveis uivos do lobo na solidão. O último dia do tempo não é o último dia de tudo. Fica sempre uma franja de vida onde se sentam dois homens. Um homem seu contrário, uma mulher e seu pé. Um corpo e sua memória. Um olho e seu brilho. Uma voz e seu eco. E quem sabe até se Deus recebe com simplicidade este presente do acaso. Mereceste viver mais um ano. Desejarias viver sempre e esgotar a borra dos séculos. Teu pai morreu, teu avô também. Em ti mesmo muita coisa já expirou, outras espreitam a morte, mas estás vivo. Ainda uma vez estás vivo e de copo na mão esperas amanhecer. O recurso de se embriagar, o recurso da dança e do grito, o recurso da bola colorida, o recurso de Kant e da poesia, todos eles, e nenhum resolve. Surge amanhã de um novo ano. As coisas estão limpas, ordenadas. O corpo gasto renova-se em espuma. Todos os sentidos alerta funcionam. A boca está comendo vida. A boca está entupida de vida. A vida escorre da boca, lambuza as mãos, a calçada. A vida é gorda, oleosa, mortal, subrepetícia.
Poema Passagem do Ano, de Carlos Drummond de Andrade, interpretação de Papoula Bicalho.
Vou fazer a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo, preste atenção, atenção, atenção. Repare se estou errado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. E louvo pra começar, da vida que é bem maior. Louvo a esperança da gente na vida pra ser melhor. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Quem espera sempre alcança, três vezes salve a esperança. Louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar procede bem quem não para de sempre mais trabalhar. Que só espera sentado quem se acha conformado. Vou fazendo a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Quem tiver me escutando, atenção, atenção, que me escute com cuidado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvo agora e louvo sempre o que grande sempre é. Louvo a força do homem e a beleza da mulher. Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra. Louvo a paz pra ver na terra, louvo amor que espanta a guerra. Louvo a amizade do amigo que comigo há de morrer. Louvo a vida merecida de quem morre pra viver. Louvo a luta repetida da vida pra não morrer. Vou fazendo a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. De todos peço atenção, atenção,
atenção. Falo de peito lavado, louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvando que bem merece, deixo o que é ruim de lado. Louvo a casa onde se mora, de junto da companheira. Louvo o jardim que se planta, pra ver crescer a roseira. Louvo a canção que se canta, pra chamar a primavera. Louvo a canção que se canta, pra chamar a primavera. Louvo quem canta e não canta, porque não sabe cantar. Mas que cantará na certa, quando enfim se apresentar o dia certo e preciso de toda a gente cantar. Assim fiz a louvação, 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 do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado. Se me ouviram com atenção, 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 saberão se estive errado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Louvando que bem merece, deixando o ruim de lado. Deixando o ruim de lado.
Com letra de Torquato Neto e interpretada por Gilberto Gil, ouvimos a música Louvação.
Estamos encerrando o USP Especiais Novos Momentos, um convite à apreciação da vida e da arte. Vozes da equipe USP: Leila Kiyomura, Cido Tavares, Fabiana Maris e Gustavo Xavier. Roteiro e montagem: Gustavo Xavier e Raquel Amorim. Apresentação: Raquel Amorim.
Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais.